Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria inicialmente de cumprimentar os presentes, os colegas vereadores, secretárias, jurídicos, os filhos dos vereadores que vêm vindo para a sessão. É importante isso, que olhem o que os velhos fazem, não fizer direito, ó. Puxa, brincadeira, padre. Gilberto, da Rádio Jouru, sempre presente, nos dando, levando o que se trata aqui na sessão, Clarindo, que também sempre presente, funcionários da prefeitura, a Vera, do posto de saúde, também sempre está aí conosco nas reuniões, nas sessões. Consulta aos novos vereadores se há alteração a fazer na ata da sessão ordinária realizada dia 4 de dezembro. Em regime de votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovada por unanimidade. Solicito à secretária vereadora Neuza Rossato que faça a leitura das correspondências apresentadas à mesa.
Boa noite a todos. Proposição número 96/2017, do vereador Cláudio Piovesan. Pedido de providências. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencie a ligação da Rua Josué Osmari com a estrada que vai para Vila Cruz, no loteamento Habitar Brasil. Justificativo. O acesso é uma solicitação daquela comunidade, sendo que a colocação de duas galerias seria suficiente para a conclusão do mesmo. Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2017, vereador Cláudio Piovesan, PSB. Moção número 14/2017. Os vereadores da bancada da coligação Nova Palma Avança com União e Experiência, PP, PT e PSB. Moção de congratulações à senhora Joana Alice Santifaco, ex-presidente do Grupo de Terceira Idade Reviver, pelo relevante trabalho e dedicação prestado ao longo de 22 anos frente ao grupo. Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2017, assinado pelos vereadores do PP e do PSB. Era isso, senhor presidente.
Passamos para o espaço do grande expediente. Temo escrito o vereador Cláudio para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a vereadora, Neuza, as demais pessoas que nos prestigiam aqui, em especial hoje a minha filha, que resolveu vir ver se o pai sabia falar, então eu me obriguei a ter que subir na tribuna, mas os colegas também, funcionários. A gente fez um pedido ali da Rua Josué Osmari, que é aqui no Habitar Brasil. Antigamente, quando foi começado o Habitar Brasil, ele tinha uma entrada, logo acima lá, que fecha na quadra de cima. Inclusive tem, até ficou três galerias lá, e seria uma colocação de mais duas galerias, daria a saída daquela rua de cima. O pessoal lá fala muito porque às vezes tem um boliche aqui embaixo, e às vezes tem bastante pessoa na rua, e as mulheres se acham, às vezes, tem que passar ali naquele trajeto, elas se sentem às vezes meio constrangidas a passar por ali, né? Então, a pedido dos moradores, a gente está fazendo esse pedido, que é pouco. Ali é uma colocação de duas galerias, umas quatro, cinco cargas de terra, só para ter aquela saída que veria beneficiar muitas famílias ali que tem no Habitar Brasil. Também a gente gostaria de, sábado esteve vendo lá na Ponta da Emancipação, a gente já faz um mês e meio que fez o pedido daquela aquela saída lá, E eu estive sábado por lá caminhando e a gente encontrou pessoas lá. E as pessoas estavam passando ali na pinguela que a gente estava olhando. E aí pediram que fosse reforçado de novo aquele acesso. É um acesso a pé, mas que fosse pelo menos dado uma emparelhada, uns degraus, umas coisas para que o pessoal, principalmente de mais idade, tivesse como passar lá, que é difícil. Também a gente gostaria de pedir, a pedido do pessoal do Bom Retiro, a ligação da estrada do Bom Retiro que liga ao Rincão de Santo Antônio, que fosse patrulhado. Aquela estrada tem uns trechos ali, principalmente aquela que liga o Bom Retiro ao Rincão de Santo Antônio. Então, que fosse passada a patrola na medida do possível aí, agora, nesse fim de ano, começo de ano do 2018, que essa ligação ali que também está bastante ruim. E também gostaria de parabenizar a esposa do nosso presidente, dizer que está de aniversário hoje, então a gente gostaria de lembrar isso, e que ele hoje fosse para casa e não ficasse em volta, pelo menos um dia ele chegasse em casa cedo, por isso que o pessoal está colaborando com ele, né? Então, a gente manda um abraço também, com carinho. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos para o espaço de líderes. Temos escrito o vereador Paulo para fazer uso da tribuna de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, servidores da nossa casa. Doutora Salete, nossa assessora. Vereadora Neuza, colegas vereadores. Comunidade que nos prestigia. Gilberto, que divulga nossos trabalhos. Um abraço ao meu filho que veio acompanhar a sessão hoje. Que bom você estar aí presente. Comunidade em geral que nos prestigia nesta noite. Quero dizer, senhor presidente, que estive bastante envolvido com esta indicação, que foi uma coisa que eu pensei há bastante tempo e veio me acarretando um pouco de trabalhos, que nem esse, também esse baixo-assinado que o senhor me pediu. Mas eu assim não esqueci de estar em contato com os assuntos do município que são de maior interesse, porque é muito relevante isso, mas temos todo o trabalho da Câmara aí conversando hoje com o prefeito, vendo a questão das estradas, que eu acho que o líder do governo vai explicar melhor, não quero passar por cima daquilo que ele tem fazendo. Mas como agricultor que sou, vendo que se encaminhe, tomara que eu esteja enganado, um período de poucas chuvas, comentando com o prefeito que já tenha se pensado em deixar uma máquina para socorrer os agricultores com bebedouros, com pequenos açudes, que já é motivo negativo, que já tem produtores procurando a gente, e vim cobrar do prefeito hoje esse trabalho, essa preocupação, já é uma preocupação do prefeito, com certeza. A população pode se dirigir até ele ou até o Gilson, que é encarregado por esse setor, e na medida do possível todos vão ser atendidos. Uma preocupação também de que todos possam ir agregando a inscrição, comunidade por comunidade, quanto mais assim pudessem antecipar os pedidos para não deslocar a máquina numa comunidade, fazer um serviço, dois só, se tiver vários para fazer, que a máquina vai possa contemplar a todos. E dizer também, voltando ao primeiro assunto, senhor presidente, eu, ouvindo o seu pedido, eu hoje, independentemente de que seja decidido, aprovado ou não a minha indicação, eu sou alguém feliz, porque eu pude ver que eu tenho uma comunidade que me criou, que me projetou como liderança, e líder sou lá, a grande acolhida que eu tive de casa em casa que eu passei, senhor presidente. É sempre uma experiência nova. É algo que gratifica a gente poder, o senhor me pediu que não deixasse partidariamente ninguém de fora, e isso eu escutei e fiz, estou com a consciência tranquila, e todos me receberam pela melhor maneira possível. Então, eu quero dizer que agora os nobres colegas têm a oportunidade, estamos já debatendo, o debate é aberto, e queira Deus que nós ache a melhor maneira possível de analisar e votar essa indicação. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Temos escrito o vereador Beto para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade já homenageada. A proposição que trazemos nessa casa, com relação à congratulação a Joana Alice Santifaco, pelo importante trabalho realizado ao longo de 22 anos frente ao Grupo Reviver. Nós fomos testemunha do trabalho desta senhora, abnegado durante o período que esteve à presidência e quando não esteve também, na defesa das pessoas que nesta idade precisam de um acompanhamento, de um aconchego, de diversão, de exercícios físicos, de piscina, e ela estava sempre à frente defendendo que se carregasse recursos públicos, e eu testemunho também na condição de nas ocasiões em que participei como vereador ou vice-prefeito, pude acompanhar. Então é louvável a iniciativa e é importante que se façam essas homenagens e até em vida essas pessoas. Nós teremos reunião com relação aos resíduos sólidos, audiência pública, né? Apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nós já tivemos no passado, em Nova Palma, a coleta seletiva do lixo. Dias especiais, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, não lembro, era feita a coleta somente, não sei se hoje ainda é feito, o líder do governo pode me socorrer, somente feita a coleta dos resíduos que podiam se ocupar na reciclagem. Papel, lata, vidro, enfim, alumínio. E eu tenho a impressão que essa reunião é para se retomar e nós dar um melhor destino ao nosso lixo para ser reaproveitado e não aumentar os lixões que nós temos junto com o lixo da região que é carregado lá para Santa Maria. Vai chegar um momento que a coisa vai ficar insustentável. E cada um tem obrigação, eu já ouvi várias vezes dizendo isso, cada um tem obrigação de cuidar do seu quintal, do seu lixo. Então, já nesse sentido eu quero pedir ao presidente, requerer ao presidente que quarta-feira ou quinta-feira marque a reunião, a visitação ao Horto Florestal, conforme nós já falamos na sessão passada. Então, se o presidente concordar, na quarta-feira, pela manhã ou pela tarde, e que seja feita a comunicação pela Secretaria da Câmara aos vereadores que desejarem participar da visitação, por uma hora, por 15 minutos que seja, da situação em que está o nosso Horto Florestal. É muito importante. Para a gente falar, a gente tem que conhecer. E, por último, o senhor presidente, na condição de líder de um dos partidos da nossa coligação, nós queremos dizer que vai haver agora a renovação na próxima sessão, do dia 18, é a última sessão deste ano, vai ocorrer a eleição do novo presidente. O presidente é eleito a cada ano. E o nosso presidente foi indicado pelo nosso partido, pela nossa coligação, porque nós tendo a maioria, nós indicamos o presidente. É assim, na democracia. E nós, então, queremos dizer ao partido da situação que nós vamos indicar o presidente, vereador Busato. O vice-presidente vai ser o Caco Piovesan. Ficando abertas as vagas de primeiro e segundo secretário para que vocês preencham. Então, para que a gente possa confeccionar a cédula de votação, que deve estar impresso o nome, a gente gostaria que em conversa com o presidente, com a nossa secretária, que declinasse os nomes para a gente poder fazer democraticamente e poder votar dia 18. Isso aí, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 34, de 14 de novembro de 2017. Estima receita e fixa as despesas do município de Nova Palma para o exercício financeiro de 2018.
Parecer número 39/2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social, composta pelos vereadores Adalberto Piovesan, Cláudio Piovesan e Neuza Rossato, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal para discutir e analisar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 34/2017, LOA. Estima receita e fixa despesa do município de Nova Palma, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2018. Após a análise do referido projeto de lei, os membros emitiram o seguinte parecer. Vereador Adalberto Piovesan, favorável. Vereador Cláudio Piovesan, favorável. Vereadora Neuza Rossato, favorável. Sala de Sessões, Nova Palma, 11 de dezembro de 2017. A conclusão do parecer. Manifesto-me favorável à regular tramitação da matéria perante essa egrégia Casa de Leis, diante da legalidade e constitucionalidade da matéria. Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2017, vereadora Neuza Rossato, relatora. Parecer número 33/2017. A Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, composta pelos vereadores Tiago Faco, Renita Agriapreta e Rodrigo Severo, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal para discutir e analisar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 34/2017, LOA. Estima receita e fixa despesa do município da Nova Palma, RS, para exercício financeiro 2018. Após a análise do referido projeto de lei, os membros emitiram o seguinte parecer. Vereador Tiago Faco, favorável. Vereador Renita Agriapreta, favorável. Vereador Rodrigo Severo, favorável. Sala de Sessões, Nova Palma, 11 de dezembro de 2017. A conclusão do parecer. Diante do exposto em atendimento ao artigo 74, inciso 1 da Resolução número 099/92, esta relatoria disponibiliza este parecer de forma favorável à regular tramitação da matéria perante essa egrégia Casa de Leis. Sala de Sessões, 11 de dezembro de 2017, vereador Rodrigo Severo, relator. Acompanhe o relatório da assessora jurídica, que tem a seguinte conclusão. A presente propositura encontra-se apta a tramitar regularmente perante essa egrégia Casa de Leis, visto que fora corretamente exercida a iniciativa legislativa, bem como a Comissão de Orçamento e Finanças, através do presidente do Legislativo, oficiou o Executivo Municipal, oportunizando-o a realizar os reparos de ordem material necessários nos anexos, nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, cabendo aos edis verificar as providências requeridas. É o parecer. Nova Palma, 11 de dezembro de 2017, Maria Salete Rota, assessora jurídica. Parecer número 34/2017. A Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, composta pelos vereadores Tiago Faco, Renita Agriapreta e Rodrigo Severo, reuniu-se na sala de sessões para análise, discussão e aprovação do relatório e parecer sobre a prestação de contas do Executivo Municipal de Nova Palma, exercício de 2015, constante do processo número 003304-0200-15-5, TCE Rio Grande do Sul. Após a análise da referida matéria, os membros emitiram o seguinte parecer. Vereador Tiago Faco, favorável. Vereador Renita Agliapreta, favorável. Vereador Rodrigo Severo, favorável. Sala de Sessões, Nova Palma, 11 de dezembro de 2017. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestruturas. Assunto: prestação de contas, exercício 2015 do Executivo Municipal de Nova Palma. Relatório. Vem a exame desta Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura o processo número 00-3304-0200-15-5, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tratando da prestação de contas do Executivo Municipal de Nova Palma, à administração dos senhores Adroaldo José Sante e Adalberto Luiz Piovesan, respectivamente prefeito e vice-prefeito municipal de Nova Palma. Examinando os autos, verifica-se que, de modo geral, a administração municipal, no exercício de 2015, realizou a gestão administrativa em grau de normalidade, existindo apenas falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, e outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejem recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Está evidenciado o cumprimento das aplicações de recursos em educação em 2015, onde foram despendidos 26,23% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observa-se o cumprimento de, no mínimo, 25% exigidos pela Constituição Federal, artigo 212, Lei Orgânica Municipal, artigo 91. Da mesma forma, verifica-se que, em saúde, no ano de 2015, o município despendeu 22,24% sobre a receita líquida de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde, superando o mínimo de 15% estabelecido na Emenda Constitucional e pela Lei Orgânica Municipal, artigo 88, parágrafo único. As despesas com pessoal no ano de 2015 encerrou em 48,61% da receita corrente líquida, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Portanto, ao exame do referido processo, verificamos que, nos termos do parecer número 19.162 da Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que a unanimidade assim decidiu: emitir por unanimidade parecer favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Nova Palma, correspondentes ao exercício de 2015, gestão dos senhores Adroaldo José Sante e Adalberto Luiz Piovesan, em conformidade com o artigo 3º da Resolução número 1009/2014, determinando ao atual gestor que apresente em até 120 dias a adoção de medidas efetivas em relação à inconformidade apresentada no relatório de auditoria quanto à informação SAG, análise da educação infantil, e recomendando ao atual gestor a adoção de medidas efetivas em relação às inconformidades apresentadas no que se refere ao item 2.3 do relatório da auditoria. Conclusão. À vista do parecer prévio de número 19.162 do TCE Rio Grande do Sul, aprovado por unanimidade pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 2017, em cumprimento ao disposto nos artigos 38, inciso 6º e 55, parágrafo 2º, da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 65, 66, 74, inciso 5º e 209, todos do Regimento Interno desta Casa, e com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º, da Constituição Federal, voto favorável à aprovação das contas da gestão dos senhores Adroaldo José Sante e Adalberto Luiz Piovesan, respectivamente prefeito e vice-prefeito de Nova Palma, referente ao exercício 2015. Sala de Sessões, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, em 4 de dezembro de 2017. Vereador Thiago Coco Faco, relator. Era isso, senhor presidente.
Pergunto aos nobres vereadores se podemos colocar em votação os dois projetos juntos. Como fica o seu voto, vereador Adalberto? Vereador Reni. Vereador Cláudio. Vereador Tiago. Vereador Paulo. Vereador Rodrigo. Vereador Fernando. Vereadora Neuza. Aprovados por unanimidade. Permanece em estudo nas comissões permanentes projeto de lei número 30 de 13 de outubro de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar projeto de fracionamento de área e projeto de lei do Legislativo número 05 de 4 de dezembro de 2017 da denominação Avenida na Comunidade de Novo Paraíso. Passamos para o espaço das explicações pessoais. Temos escrito o vereador Paulo para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos. Temos escrito o vereador Reni para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Comentar, senhor presidente da Cirbusato, colegas vereadores, colega vereadora Neuza, coordenador do Posto de Saúde Dona Vera, prensa aqui presente, filho de vereadores que estão aqui, filho do Paulo e filho do vereador Caco, funcionários públicos aqui presente, comunidade em geral. Primeiramente, eu queria fazer um reparo que na última sessão eu parabenizei os vereadores que estavam assumindo os cargos nas suas comunidades, na parte dos conselhos, dos seus conselhos, e acabei esquecendo a nossa assessora legislativa, a Tânia, e seu esposo que assumiram. Então, parabenizar você também, Tânia, por assumir esse compromisso. Gostaria de falar com relação à moção de congratulação à senhora jornalista Santi Faco, ex-presidente do grupo Reviver, pelo relevante trabalho e dedicação prestado ao longo dos seus 22 anos à frente desse grupo, proposição da nossa coligação, da nossa bancada. Como disse aqui o vereador Beto, ela teve grande trabalho prestado a esse grupo do pessoal da terceira idade, que muito merece o acompanhamento, o lazer que eles têm no seu grupo, a dedicação. Então a gente parabeniza ela, e principalmente por ela, pelo seu trabalho frente à assistência social, no período que eu fui secretário da Agricultura, e ela teve um projeto conosco lá no Horto Florestal, junto com crianças carentes, onde nós, Agricultura, Secretaria de Agricultura e Assistência Social, através da jornalista, tinha um grupo de crianças carentes num turno, onde essas crianças iam lá, aprendiam como se plantava a semente das hortaliças, enfim, de todas as plantas que nós tínhamos lá. E foi importante porque eles aprenderam muita coisa. E hoje, até hoje, aquelas crianças que hoje são adultos vêm conversar com a gente e tiraram muitos ensinamentos disso aí. Pena que hoje não se tem mais isso. Até nós foi falado aqui que vai ser criada uma comissão para visitar o horto lá, para ver como está funcionando, mas a gente sente saudade daquele período que a gente tinha esse acerto com a assistência social, com essa criançada, que iam lá e aprendiam como se fazia essas questões. E mais uma vez eu venho aqui, nós estamos na penúltima sessão do ano, líder do governo Rodrigo, eu tenho as minhas proposições em Vila Cruz, você sabe, a gente é insistente porque faz parte da nossa função. Nós vemos mais uma vez, de todas as produções que nós tivemos durante o ano, nós vamos mais uma vez cobrar, mais uma vez pedir, na medida possível, que o Executivo faça a sua parte, porque a gente representa uma comunidade, uma das maiores comunidades do nosso município. E a gente é cobrado muito, muito, em todas as questões, de estrada, de questões da vila em si. Então a gente mais uma vez vem e pede que se faça aquilo que foi solicitado, porque na maioria das coisas não são questões que envolvam muito dinheiro, são recursos baixos em relação ao orçamento. Então mais uma vez a gente pede que seja executado isso. E eu queria falar, porque na última sessão eu falei sobre a questão da Previdência, hoje eu estava escutando o noticiário e eu fiquei até contente, porque esse ano parece que já não vai ser mais votado, porque já estamos em sessões. O governo não está tendo apoio do que ele pensava para aprovar a reforma da forma que ele queria. Provavelmente eles vão deixar para o ano que vem, e o ano que vem é ano eleitoral. Aí os deputados vão ter que visitar suas bases, vão ver que a comunidade não quer a reforma da forma que o governo Temer está propondo. Eu tenho muita esperança que isso não aconteça da forma que eles querem, e eu fiquei muito contente com isso. Eu queria também falar sobre a questão da aprovação das contas da administração Adroaldo Beto 2015. A gente não espera nada diferente disso, né? Mas em virtude de que acontece no país, acontece no estado, em vários municípios, ter a aprovação das contas sendo aprovada pelo Tribunal de Contas, a gente tem que sempre exaltar, porque são questões que às vezes tem municípios, e a gente sabe vários, e nos estados também, e no governo federal, que às vezes as coisas acontecem da forma que não deviam. Então, está de parabéns à administração Adroaldo e à administração Beto. Por hoje é isso, senhor presidente.
Temos escrito o vereador Rodrigo para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente hoje, imprensa, funcionários do posto de saúde, os filhos dos vereadores que estão também presentes e os funcionários públicos também. A gente está vendo que na nossa quarta colônia e até Santa Maria, também região que vai Restinga Seca, está fazendo uma recuperação no asfalto. E essa semana eu liguei para o responsável do Dyer para ver se podia me passar algumas informações sobre até onde ia ser feito esse asfalto, essa recuperação asfáltica que vem até o município de Nova Palma. Segundo eles, me passaram que seria feito 50 metros para cada trevo. E hoje eu falei novamente com o responsável, com o engenheiro que estava ali presente, e realmente o projeto do CREMA é que seja feito, que se faça o trevo, como se foi feito, e passe 50 metros para cá. Né? Infelizmente, a gente vai ficar 100 metros praticamente até a entrada da cidade, que seria, se conseguisse ser feito esse trabalho, seria, né, seria muito bom, porque é a parte bem esburacada que tem na frente do posto do Vidal e também na entrada que sobe ali para Colac, ali perto da revenda. Mas essa semana novamente a gente vai manter contatos, e acho que o ofício que foi pedido pela bancada do PP-PSB foi enviado também, para que esse asfalto venha até entrar na nossa cidade. Vai ser feita uma recuperação total em toda a quarta colônia até Santa Maria. Foi feito num lote de 153 milhões que veio para fazer isso aí, onde vão fazer todas as entradas novas, tubulações, engramamento da beira das vias e recapamento total do asfalto. Então a gente aguarda essa semana e vamos cobrar também dos nossos amigos que a gente tem lá e conhecidos, e também do secretário, que consiga talvez fazer se puxa mais até a entrada da cidade, que seria muito importante. Também falando com o prefeito hoje, cobrando também, essa semana visitei Camborá, umas famílias, que é como a gente não tem a Secretaria de Assistência Social, a gente tem que ajudar com o nosso dinheiro mesmo. Fui em Camborá, passei na barragem, passagem molhada lá está pronta, só falta fazer as cabeceiras. Acho que a semana que vem vai ser feita as cabeceiras para que seja feita a inauguração e seja entregue aquele trabalho também pronto. A barragem da Salé também fui lá ver, o pessoal que está trabalhando fortemente, com vontade de trabalhar, pelo menos parece que estão se dedicando mais do que aquela barragem que estava lá embaixo, e também estão fazendo normalmente. Essa semana também foi feita a passagem molhada aqui próximo ao Vidal, ali na borracharia, também, se não me engano, entregaram hoje, fizeram a recuperação daquele pedaço que estava quebrado, não tinha como passar, foram colocados tubos, e a semana que vem será feita a passagem molhada na Comunidade Lins Futuro, que é aquela passagem molhada para cima ali onde liga a antiga moradia do senhor dos Belé ali, que passa para o Sino Fagão, passa para o outro lado, liga Rincão dos Fréus também. É uma barragem, uma passagem molhada que foi feita, uma recuperação na época do prefeito Helder, onde era o secretário, era o Gilson Descova, ele conhece o problema daquela barragem, foi colocado tubos aquela vez quase fora da barragem, da passagem molhada. Foi um erro que foi feito, o rio se estendeu para o outro lado, e agora vai ser feita a limpeza e também o concreto dentro daqueles buracos, agora que abaixa a água do rio, que já está abaixo, tem que aproveitar o tempo, porque tem uns buracos lá dentro, se tu cai de cara, tu fica lá dentro, nem sai de dentro. Então vai ser feito também. A passagem molhada também, que foi colocação do vereador Busato, também foi colocação minha, que é no, ali no Rubens Rossato, que tem uns buracos, e também está entupida, será feito também. São coisas pequenas que o município vai fazendo conforme tem dinheiro, sabe? Agora chega no final do ano, os recursos já foram curtos durante o ano inteiro. Sim, senhor, as contas também e a folha de pagamento dos funcionários também aumentou. Quanto também às estradas que eu vejo que o vereador Caco cobrou sobre a linha 1, Borretiro, as máquinas já estão na comunidade da linha 1 fazendo o patrulhamento, será feito linha 1 em Borretiro e subirá para Salete e fazer normalmente as estradas como se deve ser feito o patrulhamento. E quanto ao vereador Guingo, entendo também a sua colocação também naquela sua preocupação com a da linha 7. A gente passou o ano inteiro sempre tendo a atender os seus pedidos e com certeza eu acho difícil será feito esse ano, mas no início do ano que vem será voltado aos trabalhos e com mais força e será feito também aquele trabalho na linha 7. Era assim, senhor presidente.
Não vamos fazer, vai ficar. Temos escrito o vereador Tiago para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Odacir Busato, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa, pessoas que nos prestigiam aqui, o Gilberto, presente aí, os funcionários públicos que estão aí. Parabenizar a dona Elza lá pelo seu aniversário, entrego um abraço para ela, como já foi mencionada. Enfim, cumprimento a todos presentes. Primeiramente, eu ia fazer novamente um pedido da questão da linha 1, Salete e Bom Retiro, do patrulhamento. O Caco colocou, o Rodrigo disse que está sendo feito. Faço um lembrete que tem que limpar os bueiros também, que se faça isso, porque senão chove e acaba não dando vazão à água. Tem locais aí que foi patrulhado e não foi feita essa limpeza, o pessoal nos cobrou também. Então, essa questão aí. Outra questão que eu quero que você leve é a questão do patrulhamento da estrada que vai do asfalto até Novo Paraíso. E de Novo Paraíso até lá em cima, onde mora, na saída, no Darcy Pigato, no Trevo. A parte de cá está muito mais complicada, né? Tem muita pedra solta, está bastante debilitado. Se pudesse levar, que possa ser feito lá, então, essa questão aí também. Outra coisa, a questão das horas máquinas, que eu falei no outro dia, o vereador Rodrigo colocou que conforme o pessoal vem pagando, vai sendo realizado. Só que isso acaba acarretando o serviço em 18 comunidades e acaba dando bastante deslocamento, pelo que se vê pelos pagamentos. Tem pagamento aí de uma comunidade em quase 45 dias, isso aí não se fez numa vez, se fez em duas no mínimo. Então, por isso que se fosse fazer de uma maneira organizada por comunidade, chamar os agricultores para vir pagar, se daria por uma questão mais maior ainda de economia. Então, só faço essa colocação porque não pude falar na outra. Na questão que o vereador Paulo falou da questão dos açudes, acho muito importante também, porém acho um pouco tardio, porque nós já estamos no dia 11 de dezembro e já começou a faltar, mas a questão das chuvas, tomara que não faça seca. Nós já viemos aí por uns 3 ou 4 anos correndo bem, até demais, às vezes causa enchente, mas que bom que seja feito com a maior brevidade, que os agricultores venham, porque não adianta depois começar a faltar chuva, abrir os bebedouros e não chover mais para encher. Então, um pouco tarde, mas é válido também, acredito que é válido, é importante fazer o máximo que se puder agora. Deveria ter sido, daqui a pouco, na minha opinião, como fui secretário, pude ver, que se fizer um pouco antes, tipo setembro, outubro, pega ainda um pouco de chuva para poder encher esses bebedouros. Mas que é de grande valia também, fica essa valorização disso, que se faça com a maior brevidade possível, porque se depois fizer os bebedouros e não chover, que se fizer enxuto, não vai ter água para encher esses bebedouros. Outra coisa, a questão da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura, que a gente é presidente da comissão, a gente fez o relatório que foi lido pela secretária, da questão das contas do prefeito Adroaldo e do vice Adalberto no ano 2015. A gente aqui manteve o parecer favorável, como foi também do Tribunal de Contas, que teve esse parecer, reconhecendo mais uma vez o trabalho sério, como já falei aqui, né, tudo que a gente fez. Tomara que a administração que esteja aí também, com certeza está trabalhando para isso, né. A gente sabe todos que tem dificuldades, que tem os recursos que se tem, tomara que também, quando chegar a vez, que se possa estar trabalhando e que se consiga isso também. Mas é uma parabenização para o ex-prefeito Drosa, para o Beto, enfim, as pessoas que trabalharam junto. E só queria colocar aqui na questão da educação, onde foi despendido 26,23% da receita líquida e transferências, onde a lei prega que tem que ser no mínimo 25%, e na saúde, que a lei prega que teria que ser 15%, mas acaba se despendendo 22,24%, devido a uma grande demanda que a gente tem na questão da saúde, e não se consegue fazer hoje, Vera está aí, não se consegue manter hoje com 15% do orçamento devido ao grande número de atendimentos, aos trabalhos que se tem. Em 2015 se comprovou, provavelmente também agora irá se comprovar, mas aqui então a gente acabou dando parecer favorável também a essas contas, como já foi votado, já foi aprovado, faltando agora só o ano de 2016 para a administração então passada ter todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, o que também vem a ser uma conquista pelo trabalho bem feito, o reconhecimento pelo trabalho bem feito perante as nossas leis, os nossos que tem que ser feito baseado nisso. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Antes de encerrar, eu gostaria então que nós formássemos a comissão, o que todos os vereadores, se quisessem ir na quarta-feira. Eu marquei aqui às 8h30, pode ser, ou às 9 horas? Pode ser. Às 8h30, aqueles vereadores que puderem ir até o Horto. Importante que nós também vamos lá e olhamos como está aquilo. Gostaria que todos os partidos que estivessem nessa casa, que se fizessem representar. Então, eu acho aí, Rodrigo, um líder que também do PMDB aí possa ir. Ou todos, ou alguém que possa ir lá, né? Tá bom, do PSB, nós também estaremos presentes. Queria agradecer a presença de todos mais uma vez e convidar para a próxima segunda-feira, é o dia 18, é a última sessão do ano. Depois nós estaremos em férias até 15 de fevereiro. Quando? E a festa? Entendi que ele falou em festa. Aí até lá nós estaremos em recesso. Não gostaria, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Eu entendi que tu ia pagar uma festa. Eu entendi que tu ia pagar uma festa.